no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Câmara aprova a flexibilização do licenciamento ambiental. Brasil pode comprometer liderança climática na COP30 com aprovação do PL. Santarém sedia a Conferência Brasileira sobre Mudanças Climáticas. E Dom Wilson destaca a Sínodo da Juventude como espaço de escuta e protagonismo.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que comunidade Cantagalo, em Roraima, promove encontro para reforçar união e luta indígena. As lideranças da terra Raposa Serra do Sol reuniram em evento voltado à articulação política e fortalecimento da luta por direitos. Os detalhes com Luana de Oliveira.
Lideranças indígenas da comunidade Cantagalo, localizada na região do Surumu, terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, realizaram uma reunião extraordinária com o objetivo de fortalecer a articulação política e a união entre as comunidades. O encontro teve como tema Unir para Fortalecer Nossa Luta e reuniu lideranças tradicionais, jovens e representantes locais em um momento de diálogo coletivo e reafirmação da luta pelos direitos indígenas. Durante o evento, foi destacada a importância da união como estratégia para enfrentar os desafios atuais e proteger os territórios indígenas. Em uma das falas, uma liderança tradicional reforçou a necessidade de caminhar juntos para manter viva a resistência do povo.
Então, eu estou com vocês, vamos se unir, como eu falei ontem para nós, vamos se unir, só, não sei se a comunidade entende, vamos se unir, só não presta o sol.
Em um gesto de força e ancestralidade, as lideranças também entoaram cantos tradicionais que expressam a luta, a espiritualidade e a identidade dos povos da Raposa Serra do Sol. O canto coletivo simbolizou o espírito de resistência que move as comunidades. Além disso, a equipe do Conselho Indígena de Roraima, o CIR, esteve presente na reunião, repassando informações importantes sobre a política de organização interna, além de processos de formação e estratégias de mobilização em defesa dos direitos dos povos indígenas. O encontro reafirmou o compromisso das lideranças da comunidade Cantagalo com a luta coletiva e mostrou que, diante de qualquer ameaça, a união continua sendo o principal caminho para garantir o futuro dos povos indígenas e de seus territórios. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Câmara aprovou a flexibilização do licenciamento ambiental. Representantes de organizações e ICMBio manifestam preocupação com a aprovação do PL da devastação votado na madrugada desta quinta-feira. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Na madrugada desta quinta-feira, 267 deputados votaram para aprovar o projeto de lei, o PL 2159 de 2021, que altera o licenciamento ambiental no Brasil. 116 votos foram contrários ao chamado PL da devastação, que apresenta potencial impacto desastroso em relação às novas regras. O projeto aprovado representa um retrocesso significativo na legislação atual, que flexibiliza todas as etapas do licenciamento ambiental, com redução de instrumentos e normas, dispensa de estudos e monitoramento de impactos e diminuição do poder da fiscalização por parte de órgãos públicos. A situação causa preocupação e alerta que não se restringe somente às organizações que atuam na proteção e defesa ambiental, mas de toda a sociedade civil organizada. Uma das organizações é o Conselho Pastoral dos Pescadores do CPP, no qual os representantes acompanharam o processo de votação. Com essa aprovação, a Câmara dos Deputados se consagra como inimigo da natureza, como destaca Andréia Rocha, secretária de Território e Meio Ambiente do CPP.
Depois da aprovação do PL do licenciamento ambiental, PL da devastação, a Câmara dos Deputados, ela se consagra também como inimiga da natureza. Eles se comportam como ratos. Na calada da noite, eles aproveitam do repouso e do silêncio do povo, do esvaziamento da casa e numa ação prepotente e golpista que impede a participação popular e o debate público sobre esse tema que é tão essencial para a segurança ambiental, a segurança climática, a vida no planeta.
Andreia ressalta ainda as ameaças com a aprovação desse projeto aos territórios, especialmente os pesqueiros.
Um projeto que interessa aos grandes empreendimentos como a mineração, a exploração de petróleo, ao agronegócio, hidronegócio, e ameaça a vida no planeta e ameaça toda a sociedade, mas especialmente afeta os mais vulnerabilizados e entre esse, especialmente os povos e comunidades tradicionais, que as comunidades tradicionais pesqueiras estão inseridas. Diante disso, o Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras só temos a lamentar pelas vítimas de crimes que já aconteceram e que podem se repetir, se potencializar.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CEMIBIO, também divulgou nota reforçando que o projeto aprovado representa um grande risco para a integridade das áreas protegidas federais, dado o conhecimento técnico específico que o CEMIBIO detém sobre cada uma delas. A ausência de autorização por parte do CEMIBIO pode trazer ainda prejuízos à segurança jurídica dos projetos, uma vez que podem ser licenciados empreendimentos que comprometam os atributos protegidos, ou sejam incompatíveis com as unidades de conservação, exigindo nestes casos a futura adoção de medidas cabíveis. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, o Brasil pode comprometer liderança climática na COP30 com a aprovação do PL do licenciamento ambiental. Para o Observatório do Clima, a fragilização do controle ambiental enfraquece promessas internacionais e expõe contradições do governo federal. Confira Colégio Costa.
A aprovação do projeto de lei 2159 de 2021, que altera as regras do licenciamento ambiental no Brasil, coloca em xeque o papel de liderança climática que o país pretende exercer na 30ª edição da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP30, marcada para novembro deste ano em Belém, no Pará. A avaliação é do Observatório do Clima, que vê na medida uma ameaça direta aos compromissos internacionais assumidos pelo governo brasileiro. De acordo com Márcio Astrini, secretário executivo da entidade, o PL representa um desmonte do principal instrumento de controle ambiental do país, retirando do Estado a capacidade de avaliar impactos de empreendimentos em diversos setores da economia.
O impacto sobre os compromissos internacionais ele é gravíssimo, porque o licenciamento ambiental ele é o tipo de instrumento legislativo que permite ao governo operar e controlar o meio ambiente em diversas regiões, em diversas áreas. Então, em quase todas as atividades econômicas, você tem o licenciamento ambiental como um instrumento regulador e um instrumento importante para você poder implementar as políticas que o governo assumiu internacionalmente. Como esse mecanismo ele está sendo pulverizado, ele está sendo destruído, o governo perde capacidade de interferência em boa parte desse controle que ele precisa fazer. Então, a gente coloca em risco as promessas que o governo fez internacionalmente, coloca em risco o cumprimento de metas no Brasil e coloca em risco a palavra empenhada do presidente Lula durante a campanha eleitoral e também durante os muitos discursos que ele fez na tribuna da ONU, nas tribunas internacionais sobre a agenda de clima.
Um dos principais riscos apontados é a liberação de obras de grande impacto ambiental sem a devida análise técnica, como é o caso da pavimentação da BR-319 no Amazonas. A estrada, considerada um vetor de desmatamento, poderá ser executada sem estudos adequados, aumentando a pressão sobre a floresta e as comunidades locais. O PL também exclui populações indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais dos processos de decisão sobre empreendimentos que impactam diretamente seus territórios. Diante desse contexto e da proximidade da COP30, a postura do presidente da República deve ser determinante para preservar a imagem internacional do Brasil, como destaca Márcio.
Para a imagem do Brasil para a COP30, isso vai depender muito da atitude do presidente Lula agora. Porque veja só, nós temos o pior congresso da história aprovando uma péssima legislação ambiental, né? Então nós temos um congresso muito ruim, fazendo uma coisa muito ruim. O Congresso a gente espera muito pouco para esse debate de meio ambiente e vários outros. Mas do presidente Lula não. O presidente Lula tem promessas de campanha, o presidente Lula tem uma COP30 batendo a sua porta, o presidente Lula quer controlar o desmatamento e faz discursos e promessas de forma muito solta e desenvolta sobre a agenda ambiental. O presidente Lula tem uma máxima que ele diz que quer liderar pelo exemplo. Neste caso, a liderança e o exemplo se dá pelo veto do PL do licenciamento ambiental.
Com a COP30 se aproximando, o Brasil tem a oportunidade de se posicionar como referência na agenda climática global. No entanto, segundo o Observatório do Clima, isso só será possível se houver coerência entre discurso e prática. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Operação Combate Fraude em Benefício Previdenciário no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Polícia Federal realiza operação de combate à fraude em benefício previdenciário no Pará. As investigações prosseguem com análise do material apreendido e eventual responsabilização penal dos envolvidos. Daniela Pantoja traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a operação Consignado Forjado ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal do Estado do Pará. O objetivo da ação foi apurar práticas de fraudes relacionadas à contratação de empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário. A investigação iniciou a partir do recebimento de notícia-crime relatando desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário sem autorização do titular, como explica o delegado da Polícia Federal, George.
A operação teve origem em uma denúncia feita pela própria vítima de que, a partir de seu benefício previdenciário, foi efetuado um empréstimo consignado desautorizado por um estelionatário. Seguindo as investigações, identificamos no contrato de empréstimo imagens daquele que perpetrou a fraude e identificamos aqui internamente quem seria o autor das fraudes. Foi identificado o endereço do autor do crime, que estava situado em Salvador, no estado da Bahia, e a partir disso efetuamos o cumprimento do mandado de busca, onde identificamos elementos que indicam a materialidade e a autoria do crime. Os elementos colhidos estão sob análise e as investigações seguem.
A análise técnica dos registros de acesso identificou que o golpe foi praticado de forma remota a partir da cidade de Salvador, Bahia. Por meio de laudo pericial, realizado a partir de imagens utilizadas na fraude, foi possível constatar a correspondência facial entre o autor da ação criminosa e o indivíduo previamente identificado, reforçando os indícios da prática delituosa. Foi cumprido o mandado de busca e apreensão na capital baiana, com o intuito de localizar e apreender aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais do investigado, a fim de esclarecer a dinâmica da fraude e identificar possíveis coautores ou partícipes. As investigações prosseguem com análise do material apreendido e eventual responsabilização penal dos envolvidos, cujas condutas poderão ser enquadradas nos crimes de estelionato eletrônico, falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
OAB Subseção Santarém participa de roda de conversa em Monte Alegre sobre mulheres e meio ambiente. A iniciativa do Ministério Público do Pará visa ouvir mulheres e propor ações concretas para a COP30 em Belém. Saiba mais com Liege Costa.
A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Subseção de Santarém, participou de uma roda de conversa do projeto Mulheres Rumo à COP30, realizado no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. A iniciativa, promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, visa ouvir mulheres de diferentes territórios e contextos sociais para construir uma pauta coletiva que será levada à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, a ser realizada em Belém em novembro deste ano. O projeto do Ministério Público do Pará, idealizado pelos Núcleos de Igualdade Étnico-Racial e da Mulher têm percorrido diferentes municípios para mapear as demandas, realidades e desafios enfrentados por mulheres amazônidas diante dos efeitos das mudanças climáticas, da degradação ambiental e das transformações econômicas provocadas pelos grandes projetos. Cíntia Soares, vice-presidente da Subseção de Santarém, explica que participaram do encontro as advogadas integrantes da Comissão da Mulher da Subseção. Segundo ela, a presença da OAB reforça o compromisso institucional com a defesa dos direitos das mulheres, especialmente em contextos onde justiça social, igualdade de gêneros e questões ambientais se entrelaçam.
A iniciativa busca compreender o impacto que o movimento em torno da COP30 pode gerar na vida dessas mulheres e na comunidade que elas estão inseridas. Trata-se de um trabalho de grande relevância social, com potencial para trazer resultados positivos, tanto para as mulheres quanto para o desenvolvimento regional. A OAB Subseção Santarém esteve representada na roda de conversa realizada em Monte Alegre pela Comissão da Mulher.
A proposta é dar voz às mulheres da região para que suas vivências e perspectivas sejam consideradas nas construções de políticas públicas e ações climáticas, principalmente no contexto da COP30, que deve ser sediada pela primeira vez na Amazônia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dom Wilson destaca Sínodo da Juventude em Manaus como espaço de escuta e protagonismo. A missão da igreja é oferecer esperança e coragem à juventude, reconhecendo seu protagonismo e sensibilidade social e ecológica. Acompanhe com Rafaela Amorim.
Durante participação virtual no primeiro encontro preparatório para a Assembleia Sinodal da Juventude em Manaus, Dom Wilson Basso, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, da CNBB, e bispo de Imperatriz, no Maranhão, parabenizou a Arquidiocese de Manaus pela realização do evento, destacando sua importância como espaço de escuta e protagonismo juvenil. Em mensagem aos ouvintes da Rádio Rio Mar, Dom Wilson enfatizou que esse processo é essencial para ajudar os jovens a anunciarem a boa nova às novas gerações.
Poder falar aos jovens durante uma sessão sinodal é muito importante. E tive essa oportunidade de falar sobre caminhada da igreja no Brasil no serviço às juventudes e especialmente no documento 85.
Durante a sua fala, Dom Wilson também apresentou reflexões sobre o documento 85 da CNBB, que trata da evangelização da juventude na Igreja do Brasil. Aprovado em 2007, o documento está em processo de atualização para incorporar o magistério do Papa Francisco, sobretudo por meio da exortação Christus Vivit, e também para considerar temas como a ecologia integral e o mundo digital.
Fala da evangelização das juventudes na Igreja do Brasil. É um documento que agora está em fase de atualização. O documento de 2007, agora estamos atualizando a realidade juvenil, incorporando ao documento todo o magistério de Papa Francisco.
A missão da igreja é oferecer esperança e coragem à juventude, reconhecendo seu protagonismo e sensibilidade social e ecológica. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Juventudes de territórios do Tapajós participam de Conferência Brasileira sobre Mudanças Climáticas. A quinta edição da LCOI iniciou nesta quarta-feira na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, em Santarém. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Lideranças jovens indígenas, quilombolas, extrativistas e de comunidades tradicionais do Tapajós e Baixo Amazonas participam em Santarém, no Pará, da quinta edição das Conferências Locais da Juventude, as LCOIs. As conferências são organizadas por um grupo oficial de jovens dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e antecede a COP30, que acontece em novembro na capital do Pará, Belém. O espaço busca reunir as vozes da juventude de diferentes territórios para construir uma Declaração Nacional da Juventude com pautas, demandas e soluções prioritárias frente à crise climática, como explica Henrique Ferreira, do Coletivo Jovem Tapajônico e da organização da conferência.
A quinta edição da Conferência Local de Juventudes sobre Clima, ela tem três temas principais, que são ação para empoderamento climático, transição justa e contribuição nacionalmente determinada, que são as NDCs. Então é importante que a gente observe que esses temas também estão presentes na Conferência das Partes, né, na COP, que é realizada pela ONU. E é importante que a gente, juventude, possa se atentar para esses temas, porque também é uma oportunidade para que a gente possa trazer um pouco da nossa visão. Enquanto juventude amazônida, como que nós queremos que esses temas também sejam negociados e tratados na COP30.
A programação que iniciou nesta quarta-feira apresenta temáticas e participação de lideranças locais e ainda formação de ação para empoderamento climático. Elisa Morim, da comunidade Anã, da Resex Tapajós Arapiuns e do Movimento Refloresta, relata que a conferência tem um impacto muito importante para a juventude e território, principalmente no contexto atual da preservação.
O meu ver é começar esse evento falando sobre o território, proteção e futuro, e juventude tem um impacto muito grande, inclusive no momento que estamos vivendo agora, né, da pele, da devastação. E falar de proteção, território futuro se encaixa muito com o que a gente está vivendo atualmente. E ver jovens lideranças na mesa falando sobre o protocolo de consultas, falando sobre como a escola também pode ser um caminho de proteção.
Franci Cleidson Darley, da comunidade São Marcos, também da Resex Tapajós Arapiuns, destaca que os diálogos da conferência são importantes para compartilhar com os demais jovens dos territórios sobre a justiça climática.
É a importância de levar e conscientizar nossas juventudes que ficaram dentro de nosso território a lidar com essa mudança climática e fazer justiça pela mudança climática que ocorre dentro dos nossos territórios. A partir desta construção, deste evento, nós chegarmos no nosso território e dar uma visão ampla do que realmente está acontecendo dentro dos nossos territórios, saber até onde devemos chegar, saber a luta que temos que enfrentar.
Para Anderson Santos, da comunidade quilombola de Aracuã do Meio, em Oriximiná, a LCOI é um espaço de partilha coletiva para as juventudes, onde são apresentadas suas demandas.
A LCOI traz esse espaço onde a gente pode compartilhar e tirar nossas dúvidas e buscar meios do coletivo se ajudar entre si. Eu acho que esse espaço é de muita importância. A gente traz nossa realidade, traz nossas expectativas, traz as nossas lutas e houve lutas de muitos. E aqui a gente pode sair com algumas parcerias firmadas também de diferentes coletivos, que hoje também eu faço parte do coletivo de Jovens pelo Clima.
O evento encerra nesta sexta-feira com a escrita da carta declaratória, que vai ser entregue na COP30, como relata Samara Borari, da coordenação da LCOI e do Diretório Central dos Estudantes, DCE, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA.
Amanhã a gente vai iniciar a declaratória, né? Vai ser a escrita da carta que vai ser enviada para a COP. E, a paralelo, também vai ter oficinas com a juventude, porque, infelizmente, a gente não tem como abrigar todos para fazer a carta, mas enquanto estiver escrevendo a carta, os debates que foram trazidos aqui vão ser levados para a carta. E aí vai ser feita oficinas que também vai ser realizadas por juventude do território do Tapajós.
A conferência acontece no auditório da UFOPA Unidade Tapajós. Essa é a primeira vez que a região do Tapajós cediu uma etapa oficial do processo de construção dessa declaração. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Os direitos da natureza, de novo. No mês passado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou solenemente que a natureza é sujeito de direitos. Foi no parecer consultivo número 32 de 2025 que fala da crise climática e da violação dos direitos humanos. A Corte reconhece que os impactos da crise climática são desiguais. Os países mais ricos, com 10% da população, emitem 49% dos gases de efeito estufa, enquanto Isso, os 10% mais pobres do planeta emitem apenas 10% desses gases. Nesse sentido, o parecer afirma que a visão antropocêntrica está rompida. Trata-se de uma evolução no campo jurídico, ainda que longe do ideal, para consagrar a natureza como sujeito de direitos de uma vez por todas. O Brasil faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isso significa que todos os tribunais brasileiros deveriam seguir a jurisprudência da Corte Internacional. Já vimos em outras oportunidades aqui que os povos originários da Bia Ayala, ou seja, das Américas, sempre conceberam ser humanos como parte da natureza. Não entendiam o ser humano como dominus, senhor ou dono da natureza. Muito menos concebiam a natureza como coisa. Para eles, a natureza era um ser vivo e nós não estamos numa posição de superioridade, mas sim de partícipes dessa mesma natureza. Essa concepção foi quebrada pela civilização europeia que nos colonizou com um pensamento oposto ao pensamento dos povos originários. René Descartes, o filósofo francês do século XVII, foi quem chamou o ser humano de maître et seigneur de la nature, ou seja, mestre e senhor da natureza. E fez mais, comparou a natureza a uma máquina que precisa ser dominada. Hoje sentimos na pele, literalmente, que não dominamos a natureza, que o pensamento colonialista estava errado, que esse pensamento nos colocou na beira de um precipício e que está levando ao desaparecimento da espécie humana na Terra. Tramita na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, em prol dos direitos da natureza. É necessário apoiar essa iniciativa, já que o direito ambiental, apesar de relativamente novo, não consegue evitar a destruição de um ecossistema todo, como aconteceu e ainda acontece na Volta Grande do Xingu, no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Oxalá consigamos, no Brasil, aprovar essa PEC e fazer, de uma vez por todas, a consagração dos direitos da natureza. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4251 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Alias de Costa, Luana de Oliveira e Rafaela Amorim. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.